Reportagem especial. O racismo é o principal obstáculo ao afroempreendedorismo. Mas não é só. O sistema tributário brasileiro também desfavorece os negros que pretendem abrir um pequeno negócio. Racismo e negritude é o tema da reportagem especial desta semana. No capítulo de hoje, você vai conhecer a Rede Brasil Afroempreendedor, associação de empresários negros recém-criada e presente em 12 estados brasileiros. Confira com Verônica Lima.
A advogada gaúcha Mariana Ferreira dos Santos, de 28 anos, é especializada em mercado imobiliário e sócia de duas empresas, uma construtora e uma consultoria imobiliária e financeira. Na consultoria, ela e o irmão Daniel, de 26 anos, estão inovando o mercado imobiliário com uma solução que facilita o caminho da compra da casa própria, com um diferencial, perto do local de trabalho. Funciona como uma compra coletiva. Um grupo de funcionários de uma empresa contrata a consultoria de Mariana para que ela negocie com uma grande construtora, em nome dos clientes, uma torre inteira de apartamentos. Cada um vai pagar pelo seu, mas o poder de barganha ao se negociar 20 ou 30 apartamentos é muito maior do que se cada pessoa for sozinha comprar o seu imóvel. E o mais importante, os imóveis ficam sempre em um raio de 5 quilômetros do local de trabalho dos compradores. Mariana fala das vantagens disso para o trabalhador.
Mesmo que tu não tenha renda, que tu seja uma pessoa que use o transporte público, tu vai ficar preso no trânsito. Quando se for uma pessoa que tem dinheiro e tem seu próprio carro, você também vai ficar preso no trânsito. Então, afeta todo mundo.
A proposta traz também benefícios às empresas empregadoras, pois o funcionário que mora perto chega menos cansado e menos estressado ao trabalho e, portanto, rende mais. Sem falar que há menos carros e menos trânsito e poluição para o resto da cidade. O projeto rendeu aos jovens empresários a participação em um processo seletivo para conquistar financiamento do Banco Interamericano de Desenvolvimento. O objetivo desse processo seletivo é favorecer o surgimento no Brasil das primeiras empresas milionárias de propriedade de pessoas negras. Agora eu pergunto, até aqui alguém tinha imaginado a Mariana e o Daniel como jovens negros? A competência deles deveria dispensar a descrição sobre cor da pele, mas não dispensa. Ouça o relato da Mariana.
A gente trabalha, às vezes, com torres inteiras de incorporações, então 4, 5, 6, 7 milhões, uma torre, e simplesmente chegar o proprietário de uma das empresas que estão ali dos nossos parceiros, uma das empresas que a gente está em negociação, e falar, olha, estou esperando ainda a Mariana vir aqui para falar. Um das pessoas que estavam na mesa falou, olha, a Mariana é aquela que está sentada ali. Ela foi, inclusive, uma das primeiras a chegar à reunião. E ele ficou, assim, estarrecido, não participou da reunião, não levou o nosso trabalho com o mínimo de seriedade. Acho que nunca foi uma coisa que passou pela cabeça dele, uma mulher negra, discutindo tamanho e volume de recursos, assim.
Quanto mais ópio você vai querer, uns preferem morrer ao ver um preto vencer.
As empresas da Mariana e do Daniel fazem parte da Rede Brasil Afroempreendedor, uma associação de empresários negros recém-criada e que já está presente em 12 estados brasileiros. Eu conversei com Adilton de Paula, do Instituto Adolfo Bauer, que ajudou a criar a rede. Ele me contou que o racismo ainda é o principal obstáculo enfrentado pelos empreendedores negros no Brasil. O problema é tão grave que afeta a autoestima desses empresários.
Quando essa pessoa vai num banco pedir empréstimo, quando essa pessoa vai pedir fomento, quando ele vai pedir credenciamento de um projeto, sempre olham para ele e dizem assim, não. Porque sem muitas vezes sequer analisar o projeto com mais profundidade. Porque a análise é a análise do olhar. É negro, não vai dar certo. por tanto ouvir falar, também é introjetado pela própria população negra, que não se vê alvo e com condições de sonhar grande, de pensar grande e de construir projetos de grande magnitude.
O sistema tributário brasileiro também não é favorável aos afroempreendedores, que são, em sua maioria, micro ou pequenas empresas sem empregados. A pesquisadora Graziele Custódio, do INESC, Instituto de Estudos Socioeconômicos, é autora de um estudo sobre o impacto da carga tributária em função de gênero e raça. Ela explica como o cenário atual favorece as grandes empresas, em geral de propriedade de homens brancos.
As grandes corporações, principalmente as multinacionais, elas conseguem, exatamente pela sua característica de ser multinacional, realizar uma série de manobras e fazer com que os seus lucros sejam sempre considerados em um país de paraíso fiscal. E com isso, o que ela faz? Ela deixa de pagar o tributo devido dentro do país onde ela deveria estar pagando. Então, a grande não está pagando o tributo, o pequeno e o médio está. Quando isso acontece, a gente tem uma situação de extrema injustiça fiscal. Por quê? Porque a gente desregula a capacidade de competição no mercado.
Outra injustiça apontada pelo estudo é o fato de os impostos incidirem mais sobre o consumo e não sobre o patrimônio. O deputado Reginaldo Lopes, do PT Mineiro, diz quem sofre mais com isso.
O pobre paga mais impostos, porque, na verdade, o preço final do produto no consumo já está ali embutido o preço da carga tributária. Ele já compra o produto com aquela carga tributária transferida para ele. Um cidadão que ganha 1 milhão por mês, ao chegar no supermercado, comprar um pacote de arroz de 5 quilos, ele paga o mesmo preço do que o trabalhador assalariado ou uma família pertencente à Bolsa Família.
Ao distribuir a população entre mulheres e homens, e brancos e negros, e olhar para a renda de cada grupo, a pesquisadora Graziele Custódio, do INESC, encontrou o seguinte quadro. Entre os mais pobres estão as mulheres negras, e entre os mais ricos, os homens brancos. A conclusão, portanto, é simples. Se proporcionalmente o pobre paga mais impostos e as mulheres negras são as mais pobres, são elas que pagam mais impostos no Brasil. Da Rádio Câmara de Brasília, Verônica Lima.
Confira amanhã. A falta de provas é o principal obstáculo à punição dos crimes de racismo e de injúria racial. Reportagem especial.